Olá, mães e pais de pequenos e plenos. Vocês já ouviram falar sobre sinéquia de pequenos lábios? Ou sinéquia vulvar? Possivelmente não. Mas vocês já ouviram falar sobre fimose? Certamente sim. Independente se é pai de menino ou de menina, todo mundo já ouviu falar de fimose alguma vez na vida. E é interessante isso, né? Porque aí também traz questões de gênero. Falar de questões genitais, né, ou da genitália masculina, é uma coisa muito fácil, né? É muito para fora, assim como é a genitália masculina. Agora, falar da genitália feminina, de vagina, de vulva, né, parece que é uma coisa que é mais para dentro, é mais escondida, e nós falamos menos. Assim é na vida. Pois bem, sinéquia de pequenos lábios é o equivalente feminino da fimose no menino. Até os mecanismos são semelhantes, né? Que é a dificuldade de higienização, o trauma, irritação, né? São fatores semelhantes que levam ao aparecimento dessas duas questões. Mas eu quero falar para vocês sobre a sinéquia de pequenos lábios, ou seja, desse fechamento parcial, né, ou quase total, que acontece na vagina da menina, né, por aderência dos pequenos lábios, da vulva, e que isso acontece a partir dos 3, 4 meses de idade, é muito comum durante o segundo ano de vida e tende a desaparecer até os 10 anos de idade. Mas nós sabemos que a incidência maior da sinéquia, ela é entre 1 ano e 6 anos de idade. Embora seja uma questão, né, um problema que não seja completamente explicado, o que nós temos já como evidência, né, já bem forte, é que a causa da sinéquia, dessa aderência, é a baixa, né, é a falta do hormônio estrogênio, que é comum, né, na criança, né, até a pré-puberdade, e que a partir dos 9, 10 anos, quando a menina começa a ter a produção de estrogênio, então que essa sinéquia ela se desfaz. Por que a sinéquia não acontece nos primeiros meses de vida? Não acontece porque esse bebê, essa menina, recebeu estrogênios maternos durante a gestação, pode receber alguma coisa aí durante o aleitamento, e com o passar dos meses, na medida em que esse estrogênio que chegou para o bebê, ele diminui, a partir daí, em algum momento, pode acontecer essa aderência. E ela pode permanecer, né, com idas e vindas, até o momento em que a produção do estrogênio pela menina na puberdade vai fazer com que essa aderência se desfaça e que isso não aconteça mais. O outro lado, né, a outra causa que contribui para a formação da sinéquia é a dificuldade de higienização ou então a má higienização local. Por exemplo, uso de fralda em que a troca da fralda demora, tem um intervalo muito grande. Ou então, se a pessoa que cuida não faz a abertura ali da vulva para fazer a higiene adequada dentro do introito vaginal. Ou se essa menina, né, que usa fralda, faz um cocô, faz um xixi, e isso passa para a parte anterior, para a parte da vagina, e essa higiene é deficiente. Ou então se, por outro lado, fica muita umidade, ou então se durante a higiene se faz muito atrito. Ou seja, tudo aquilo que possa diminuir a proteção da pele naquela membraninha ali, né, dentro da vulva, que ela é muito fina, que ela é uma pele muito fina, muito sensível, fatores irritantes, como esses que eu descrevi, podem tirar aquela proteção, né, da pele, e no momento em que essa pele vai se recompondo, vai reepitelizando, ela pode cicatrizar juntando, fundindo com o lábio do outro lado. E esse fechamento, ele pode acontecer numa parte pequenininha, dos pequenos lábios, e pode acontecer em partes maiores, e nós temos às vezes o fechamento quase total do introito vaginal por conta dessa membrana que é a sinéquia de pequenos lábios. O que vai acontecer com isso? Se esse fechamento ele é maior, nós podemos ter a retenção de fezes ou a retenção da urina, né? Que essa criança, quando urinar, essa urina pode ficar retida por trás dessa membrana. E no momento em que essa criança, né, já pode estar já maior, com 2, 3 anos, ou 4, às vezes é uma criança, uma menina que já usa calcinha, ela pode urinar, e essa urina que fica retida, no momento em que ela põe a calcinha e ela começa a circular, essa urina pode escorrer e essa criança vai ter, né, a calcinha sempre suja por conta dessa urina que ficou retida. E é claro que essa urina que ficou retida também vai deixar cheiro, né? Vai deixar essa questão de estar sempre com umidade, vai dar assadura e pode favorecer também a ocorrência de infecção. Na maioria dos casos, quando você tem essa sinéquia em uma parte pequena dos pequenos lábios e é um fechamento pequeno da vagina, ela pode não causar nenhum sintoma, você não perceber. Ou então aqueles sintomas que aparecem, como alguma irritação, assadura, vermelhidão, elas podem ser causadas pela sinéquia e, mais provavelmente, pelos fatores que estão mantendo a sinéquia, certo? E o mais surpreendente é que, grande parte das vezes, os pais, os cuidadores, eles não percebem a ocorrência da sinéquia. Seja porque eles não estão familiarizados com a genitália da menina, seja porque eles não são orientados, esclarecidos sobre essa possibilidade e sobre perceber que a sinéquia está acontecendo. E muitas vezes porque também não é feita uma higiene adequada e eles não conseguem nem ver esse introito vaginal para perceber que ali tem uma sinéquia acontecendo. E acontece de ser percebida a ocorrência da sinéquia numa consulta no pediatra, numa consulta médica. Ou porque essa criança já está com sintomas e ela vai para a consulta e durante o exame é que se evidencia a presença da sinéquia. E uma coisa também que está acontecendo já como consequência aí dessa modernidade e da questão da limitação, da restrição do cuidado, né, do contato, seja na higiene, seja no contato com a genitália da menina, é que muitas vezes os cuidadores não observam, os pais também não observam, e às vezes na consulta o profissional também não observa pelo receio de fazer o exame local e de que isso possa melindrar, incomodar de alguma forma também os familiares. É muito importante que os cuidadores examinem, afinal de contas, a vagina é um local que favorece o acúmulo de algum tipo de secreção, de algum tipo de resíduo, que tem que ser feita uma higiene adequada, com cuidado, com delicadeza, com respeito pelo bebê, pela criança, e que isso seja falado, né? Olha, vamos fazer a higiene, eu vou fazer dessa forma, e que seja explicado para essa criança. E para o profissional, é muito importante também que no exame ele entenda que o exame da genitália, seja masculina ou feminina, é feito como qualquer outra parte do corpo também. E na infância, o profissional que vai ter acesso a isso, em primeira instância, é o pediatra. E quando isso não é feito de uma forma preventiva, pode ser feito no momento em que essa criança já tem a sinéquia, em menor ou maior grau, em que ela já está sintomática, em que essa criança às vezes já pode ter sintomas muito desconfortáveis de urgência para urinar, da inflamação da vulva, de infecção urinária e de outros desconfortos, esse da retenção da urina, e que essa criança já chegue para a consulta com alguma situação, né, de um desconforto, de alguma doença local, ou mesmo até de sequelas emocionais por conta do desconforto que ela está passando. Então, chama a atenção dos cuidadores, chama a atenção dos familiares, chama a atenção dos profissionais para um cuidado muito especial no exame da genitália e na prevenção da ocorrência, né, ou do tratamento da ocorrência da sinéquia de pequenos lábios. E por falar em tratamento, vamos falar um pouco sobre isso. No momento em que a família perceba, né, tem a suspeita de que essa menina tem uma sinéquia, ou que seja detectado isso no exame, né, de rotina ou num exame médico, a orientação primeira é que, como eu sei que um fator desencadeante ou que faz com que essa sinéquia ela aconteça novamente, com que ela recidive, é a questão da higiene. É muito importante, então, o cuidado com a higiene dessa criança, entender que a presença de umidade, por conta de uma higiene deficiente, a umidade por si só é um fator também de desencadeamento ou de persistência da sinéquia, que também uma higiene, alguma coisa que seja irritante, que seja traumático para o local, também no momento em que você tem uma recuperação, uma cicatrização, uma epitelização, também isso vai ser um fator para a formação da sinéquia, e que esses cuidados, eles são importantes. Por outro lado, é você saber o seguinte, que se você toma todas as medidas e isso eventualmente recidive, você saber que em algum momento, no momento na pré-puberdade, na puberdade, com o início da estrogenização, da produção do estrogênio pela menina, e que esse estrogênio vai agir sobre os tecidos, que essa sinéquia naturalmente vai se desfazer. E que, além do tratamento que a gente faz, seja pela higiene ou pelo uso, porque tem cremes, né, que são utilizados com a finalidade específica de desfazer, né, essa aderência. Se usa, né, isso já se faz há muito tempo, alguns cremes que vêm com estrogênio, né, que são cremes vaginais, né, de estrogênio, que são usados para mulheres, e que esse creme pode ser aplicado sobre o local, em tratamentos que vão aí, né, durante um tempo variável, né, e que esse creme ele tende a desfazer, né, essa sinéquia. E muitas vezes a gente faz a aplicação e também com um pouquinho de tração para desfazer a sinéquia com o passar dos dias. A questão é que esses cremes que têm estrogênio, eles dão um pouco de escurecimento ali na região da vulva e podem também causar, com o uso mais prolongado, o crescimento de pelos locais. Normalmente, quando se interrompe o tratamento, com o passar do tempo, esses pelos tendem a desaparecer e também essa coloração mais escurecida também tende a regredir. Hoje, a gente tende já a indicar outros cremes, que são cremes corticoides, mas sem esse hormônio, que funcionam muito bem, tanto quanto o creme com estrogênio, e que não causam nem o escurecimento e nem o crescimento dos perinhos no local. Então, hoje, a minha tendência também é usar o creme com corticoide. E lembrando que, naquelas situações mais graves de formação de aderências, né, maiores, de uma sinéquia mais intensa, em que haja dificuldade de desfazer, seja com o uso do creme, seja com a tentativa de descolar, uma tentativa mais delicada, eventualmente pode ser necessário um descolamento cirúrgico. E numa situação dessas, como é um procedimento que pode ser um pouco mais traumático, eventualmente pode ser necessário até uma sedação, uma analgesia, para ser feito esse descolamento. Agora, sabendo que, como a causa disso é a falta do estrogênio, e também tem a ação da umidade local e da questão da higiene, nós sabemos que a chance de recidiva, a chance de voltar essa sinéquia, né, voltar essa aderência, é muito grande. Então, nós temos formas também de prevenir, né, de evitar que essa sinéquia volte a acontecer. E isso se faz pelo cuidado da higiene, de manter essa vagina, manter a vulva seca, e também pelo uso, pode-se usar vaselina, pode-se usar o óleo de girassol, pode-se usar eventualmente cremes contra assaduras, em que você coloca ali na região, na parte interna da vulva, para que elas façam uma camada, não é, de, seja da pomada, do creme ou da vaselina, que isso impeça que os pequenos lábios colem novamente. E se você vê que você tem uma criança que está com aquela assadurazinha, com irritação, e que você começou a ter medidas de cuidado maiores, pode ser que você tome essas medidas de prevenção também, né? Você faz o cuidado, e você vai tomar as medidas de prevenção, que seja o uso desses cremes, e no momento em que o epitélio local já está bem cicatrizado, bem recuperado, aí você pode até tentar suspender o uso dessas pomadas, e possivelmente isso não vai recidivar. Mas, se você vai usar essas pomadas ou cremes a longo prazo para evitar recidiva, isso vai ser definido muito pelo risco, né? Então, se você tem uma menina que você vê que essa sinéquia está refazendo, está acontecendo com uma frequência maior, pode ser que ela necessite usar, seja o óleo de girassol, a vaselina ou o creme contra assadura, durante meses ou durante anos, até que esse risco, né, de acontecer a sinéquia, ele desapareça. Isso para evitar a necessidade de você ter que fazer descolamentos repetidos, seguidos, sucessivos. Ou então que você tenha que usar o creme, seja com hormônio ou com corticoide, por muitas vezes, né, ou por tempos muito prolongados. Então, espero que essa orientação, né, que esse esclarecimento sirva não só para a prevenção, como também para o tratamento, né, das meninas que tenham a sinéquia de pequenos lábios, e que a gente tenha consciência, né, de que acontece com alguma frequência, em torno de 3%, né, dos atendimentos, né, das meninas nessa fase são por conta desse tipo de alteração, 2 a 3%. Então, muito obrigado a vocês.